22 de junho de 2021, começa agora o Giro CDF, o seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o Marcoli e tenho comigo o estagiário Giggs e os destaques do final de semana.
Boritos contaminados.
Borrada da Federação Keniana.
US Olympics Tryouts.
Público Olímpico.
O Filho do Raio.
E a planilha da semana. Vamos começar com a nota de pesar, que a nota de pesar a gente faz uma... falar de um momento triste aqui,
uma homenagem,
momento,
né?
Complicado, uma homenagem. A gente começa com um papo sério, porque querendo ou não, é 500 mil de gente que não tá mais aqui, só neste país. É triste pra caramba. Então, galera, vamos se cuidar. Solidariedade pra quem perdeu, solidariedade pros conhecidos também que perderam gente. Esse é aquele momento de fato da gente se unir em bem do que seria o bem coletivo. Então vamos se cuidar, quem puder. Agora as vacinas estão abrindo, pelo menos a primeira dose, graças a Deus, a mais faixas etárias. Quando puder abrir a sua, vá lá e tome, independente de onde você esteja, se você já está podendo ou não. Quem tiver as comorbidades, vá lá e tome, a oportunidade é sua para fazer esse bem pelo bem coletivo e fique em casa se possível.
É, e não fique escolhendo a vacina não, tá? Se vacina com a que tiver, todas as vacinas estão mostrando realmente que são boas. E para quem no começo da pandemia zoou de números que iam chegar a 1 milhão de mortos, a gente tá chegando aí num número estrondoso desse aqui no Brasil. E um absurdo do que tá acontecendo. A gente aqui não pode sempre, antes de gravar, a gente acaba tomando as notícias na cara, a gente tá cansado, assim, todo mundo aqui tá cansado de ficar em casa, a gente não vê a hora de voltar pro estúdio, mas infelizmente ainda não dá. E, gente, tomem mais cuidado do que no começo da quarentena, porque se com gente vacinada, com o pessoal se cuidando, tá morrendo 2 mil pessoas por dia, é porque o bicho tá pegando e tá pegando muito forte. Então, redobre, triplique as atenções nos cuidados.
Pessoal que tá aí escolhendo, querendo escolher qual tomar, se esquece que quem tá morrendo agora é os novos, que não tomaram vacina.
É.
O pessoal mais velho, que tomou a que tinha, tá lá muito mais protegido que quem não tomou nada. Então,
exatamente,
a melhor vacina do posto é aquela que tiver, aquela que vai entrar no seu braço. Porque pra quem não sacou a ideia da vacina, a vacina não é pra te proteger. A vacina não protege indivíduo, cara. O importante da vacina é vacinar o maior número, a maior parte da população, a grande parte da população, e aí todo mundo vai estar protegido. Você tem que lembrar,
exatamente,
sempre que tem gente que não pode tomar vacina por conta de alergias e outros motivos X. Então você tem que ajudar a proteger essas pessoas também.
E segura as tentações. A gente já tá vendo aí o pessoal querendo se movimentar para voltar às corridas de rua. Se segurem, pessoal, para a gente voltar a corrida de rua com todo mundo junto. Não é corrida de rua para lembrar do amigo que se foi ou de algo do tipo. É triste, é duro, mas é o que pode acontecer daqui para frente se a gente começar a vacilar.
Com certeza. Pra gente, a gente morre de saudade de poder fazer uma aglomeraçãozinha na linha de largada, do pessoal tá todo mundo amontoado ali pra sair correndo e desgarrar do pelotão, pra você correr a sua prova, até cruzar o tapetinho. Mas se o negócio continuar do jeito que tá e tá piorando, nós vamos começar de fato a ter corrida em memória, porque...
Sim. Mas então a gente vai falar de atletismo agora, porque esse programa é um programa de atletismo, ainda não é o programa do Átila. E o que que aconteceu essa semana no atletismo, Marcola?
Então, essa semana não. Nós vamos começar com a história do grande breaking news da semana passada. Breaking
news, CNN. Exatamente.
Logo que a gente estava gravando, o estagiário recebeu um informe ali, deu a breaking news ao vivo.
O Ale mandou assim, ao vivão, pra gente, falou assim, ó, tá acontecendo algo chato aqui. Aconteceu algo bem chato lá em Oregon. E assim, o nosso amigo Mamilo também cobrou a gente sobre a notícia e a gente vai dar a notícia hoje.
Que rolou um caso de doping forte, impactante, importante. Casos de doping não são necessariamente tão incomuns quanto a gente gostaria, tão raros quanto a gente gostaria que fossem, mas enfim.
Principalmente em Oregon, né?
Em qualquer lugar ali, coisas do atletismo acontecem. Enfim, Shelby Houlihan, que era a melhor, atualmente a melhor meio-fundista dos Estados Unidos, era recordista, acho que do 1500 ou do 5000.
Acho que é do 5000.
Treinava, bateu, acho que ano passado, esse ano, alguma coisa
assim. Sim.
Treinando no Borman Track Club, que é o BTC, não é o Boru Tennis Club, tá? É lá na Borman Track. Outra equipe de Oregon, outra equipe da do tiquezinho ali da marca de tênis. Enfim, foi pega ali no antidoping e, na verdade, ela não foi pega agora. É que o caso estourou e saiu agora porque o teste positivo dela foi lá no final do ano passado, acho que novembro ou dezembro. Então ela já estava apelando pro Athletics Integrity Unit, que são a comissão de atletas que fiscalizam isso, esses esquemas, junto com as associações antidoping. Ela já tinha sido apelado a defesa dela, já tinha sido negado e ela estava indo para a corte arbitral suíça, porque ela já tinha perdido, digamos, instâncias menores, então ela foi pra instância gigante. Só que a corte arbitral...
Os julgamentos já estavam rolando, né? Agora que estourou o caso.
Exato, então por isso ela já estourou e ela já perdeu várias Nossa. Instâncias. Ela acabou indo pra corte arbitral do esporte, a Suíça. E aí a corte arbitral do esporte, que a gente já falou dela algumas vezes, principalmente no caso da Cássia Arsemênia, onde ela briga pelo direito de poder competir as provas que são a especialidade dela. Esse é outro caso. E aí a corte arbitral do esporte já tinha negado o pedido dela pra rever o caso. E aí na próxima corte, a próxima instância que ela pode procurar alguma coisa, que seria a da corte da Suíça, eles vão demorar muito tempo pra ver o caso dela. E aí isso seria já pós Olimpíadas. Ou seja, ainda que ela fosse dado o veredicto como limpa, vamos dizer assim, o caso dela só seria julgado pós Olimpíadas. E ela tomou o ban de 4 anos. Pô, é o maior ban, exceto de vida inteira, mas é um dos maiores bans nesse tipo de caso. Geralmente se o pessoal toma 1 ano, 2 anos, a depender do como eles julgam ali. Só que ela tomou uma das penas mais duras. São 4 anos e por conta disso, desses 4 anos, ela perde as Olimpíadas desse ano, ela perde o Mundial do ano que vem e ela perde o próximo Mundial também.
Um ban de 4 anos é acabar a carreira, assim.
Não necessariamente, a gente tem alguns exemplos de pessoas que tomaram uns bans grandes e voltaram. Um exemplo deles é o Justin Gatlin, velocista, tá lá correndo no US Trials, 39 anos, indo pra final correndo 10 e alguma coisa, 10 escravado, 10 baixo.
Pergunta, quando você tá no ban, você tem que cumprir o antidoping normalmente?
Boa pergunta, provavelmente sim.
Porque se você tá no ban e você não precisa cumprir o antidoping, são ótimos aí 3 anos pra você treinar dopadaço, 1 ano limpo e volta estourando.
Boa pergunta, mas acho que provavelmente tem que cumprir se você estiver no pool. Mas você só não pode competir, né?
Sim, sim. Não, porque senão é uma ótima oportunidade, porque já que tá banido de doping por doping, então vamos que vamos. Agora a gente vai ciclar até umas horas.
Se fosse o caso, todo mundo poderia fazer uns rolês desse e o esporte seria uma maravilha. Estamos de volta aos anos 80, que delícia.
Eu sou a favor da Olimpíada dos dopados.
Olimpíada do absoluto, como diria Marcelo Nakano.
Já pensou os caras correndo abaixo de 8 nos 100 metros?
É melhor botar a turbina de vento, cara. É só botar a turbina de vento, não tem problema.
Pô, tem que ser o cara bombadaço. Mas o mais engraçado de tudo isso...
é a história. Conta a história da defesa, porque a história da defesa é muito boa.
Pra fechar, um absurdo. Porque, assim, eu não lembro o nome do hormônio que ela tava tomando, mas é um hormônio muito comum, assim, porque eu vi o pessoal de musculação, etc, comentando desse hormônio. Mas ela falou que comeu alguns burritos antes, e esses burritos aumentaram a quantidade desse hormônio no corpo dela, um burrito de carne.
Vou explicar em termos bonitos, o hormônio é nandrolona, esteroide anabolizante, ok. A questão, de fato, é que carne contaminada, principalmente carne de porco, que era a carne do burrito que ela estava comendo, se tiver alguns miúdos, algumas partes ali, como eles usam esse tipo de produto para crescer os porcos, essas coisas, pode conter alguns traços e pode sim aumentar. Isso tem alguns estudos do doping, da agência antidoping mesmo, testando esse tipo de coisa, e você consegue alterar os níveis do hormônio na sua corrente sanguínea com comida contaminada. Isso é um fato. Existe essa possibilidade. A diferença é que os níveis que acharam no sangue dela eram, para ser um eufemismo aqui, eram um pouquinho pouquinho superiores ao que você encontra quando você tem casos de comida contaminada. Então, a grande piada era, ok, você pode ter comido seus burritos com carne contaminada, com carne de, tipo, que não é bem regulamentada, esse tipo de coisa. Porém, a quantidade de burritos que você teria que comer era na casa dos 30.
Por dia, né?
Não, aquele, assim... não, aquele pedaço, é de fato, para o horário que ela deu o ticket que é, de que ela comprou, o celular, do posicionamento onde ela foi comer o burrito. Mas ela teria que ter comido 30 burritos para, na data que ela fez o exame antidoping, coletou a amostra, que era algumas horas depois ali, ter dado esse teste positivo no nível que deu o teste do sangue dela. Porque essa é a questão. Então,
e uma das coisas mais absurdas é que o pessoal tava querendo colocar ela para correr os tryouts americanos. Então, assim, teve toda uma briga assim, popular assim, do pessoal no Twitter e no Instagram. Imagina você ouvindo, indo pro tryouts, sabendo que do seu lado tinha uma pessoa que tomou ban por comer burritos demais.
Vários atletas de fato assinaram uma petição, um documento ali falando que, mano, isso é um absurdo, porque que alguém que foi pego, ainda que ela fosse dada como inocente depois, mas até então ela foi pega, já recorreu várias vezes, várias instâncias, foi negado, foi dado como acusada, como culpada, e você bota ela pra correr. Era um absurdo, você tá indo contra a agência anti-doping. A Rússia poderia ter feito isso e aí você reclamar como?
Pois é, e a Rússia e os russos tomaram um ban de que pega desde Fórmula 1 até o futebol, né?
E estão então... banidos até hoje.
Então.
Enfim, fica aí o pessoal, os estadunidenses fazendo um mimizinho ali, decente, mas... Várias galera também metendo, falando, mano, sai fora, pessoa que usa droga, fica de fora e tá tudo certo.
Não às drogas, ouvinte.
Diga não às drogas. Um ponto que eu queria colocar é essa questão da comida, de você não saber a origem dela direito, de ela ser contaminada, é tão verdade porque o pessoal, quando vai para competições em outros países, eles recomendam não comer certos tipos de alimentos que podem dar esse tipo de falso positivo, vamos dizer assim. Então, de fato, ter uma preocupação real com esse tipo de coisa, e é recomendado muito aos atletas, dependendo de onde você vai, onde principalmente carnes não são muito bem regulamentadas sanitariamente falando, tem muito esse risco. Além, claro, de drogas aquele manipuladas, você pode fazer as suas vitaminas especiais ali, mas sabendo que também pode ter essa contaminação cruzada ali, que já aconteceu até com brasileiros, então.
Sim. E o Pezão conta que você tem que tomar muito cuidado também com a água que você vai beber. Eles pedem pra você não aceitar água do pessoal, só aceitar água da organização, etc. Porque pode ser que alguém de uma delegação tá tentando te dopar ali pra você cair no antidoping, assim. Então, tipo, no aeroporto ele contou que tinha cara, já teve vezes os caras tentando entregar água assim pra eles beberem e cair no antidoping.
Treta, irmão, treta.
E falando nas Américas, né, meu amigo?
Continuando, exato, eu preciso corrigir, estagiário, que não é tryouts é outra coisa. Isso aqui são trials, só trials, não é tryouter, trials.
Ah, meu Deus. Pô, foi mal, eu fiz inglês lá na escola do Wizard. Aliás, tô procurando o dono da minha escola aí, não sei onde é que ele tá nos últimos dias.
Eu vou defender a escola, porque ela soltou uma nota gigante quando tava procurando o ex-dono, que ele é ex-dono. Ele não tem mais relações com a escola que usa o homônima. Então, a escola soltou uma baita nota falando não temos nenhuma relação com o antigo dono dessa desgraça.
Não, e soltou... Não, ó, ouvinte, vai mudar um pouco o foco aqui do programa, mas assim, soltou agora, já faz, ó, cotas que o cara tá na mídia, assim, ó, falando mal... E os donos da escola não estão nem aí pro nome que a escola podia tá sofrendo na mídia. E agora que o cara tá foragido, que estão chamando a Interpol pra procurar o cara, que os caras estão se preocupando com a imagem da escola. Ah, pelo amor de Deus.
E agora deu treta. Antes era propaganda gratuita, mano.
Porra, propaganda gratuita do maluco que tá fazendo gabinete paralelo.
Falem mal, mas falem de mim, cara. Estagiário. É isso que fica na cabeça, grava. Enfim, voltando pro Trials. Tá rolando desde o dia 18, desde quinta-feira passada, e vai acabar só no domingo da semana que vem, ou dessa semana, vai depender de como você considera o domingo. As seletivas americanas, que como eu disse semana passada, tem prova que tem potencial pra ser melhor do que qualquer prova olímpica ou qualquer mundial.
Pô, tá acontecendo várias coisas. Já aconteceu o world record na bolinha, né? Pessoal que joga a bolinha pro alto que me perdoe, mas os grandão lá já botaram pra quebrar. Pô, já fiquei triste que o Darlan vai ter que suar um pouco nessas Olimpíadas, hein, meu? Porque os caras lá tão voando.
Eu vou só chamar os colegas ali pra jogar bolinha pra você vai ver.
Ah, não, tô tranquilo. O importante é estar 80 metros de distância deles. Se tiver menos que 80 metros, é complicado.
É, mas se for a lança, os caras te pegam, irmão.
Ah, não, mas a lança eu respeito. Por enquanto.
De qualquer jeito, foi o world record do peso, absurdo. Uma história muito interessante, que tem um pouco a ver com doping também, curiosamente. Não se sabe por quê, porque será não do atleta em questão, mas do antigo recorde. E que a gente vai contar mais aí pra frente, porque o estagiário cortou o rolê, que a gente já tá falando coisa pra caramba. E nós vamos fazer uns papos sobre os trials.
É, vamos deixar terminar tudo, compilar tudo e a gente faz um EP contando de tudo que aconteceu nesses maravilhosos jogos americanos.
Já que
estadunidenses,
tá,
né?
Já que a gente tá devendo umas coisas aí, a gente solta um giro extra só pra apaziguar os ânimos. Voltando, a gente pode ir pros trials kenianos, porque rolou várias histórias interessantes. Nesse final de semana também tava rolando as seletivas kenianas na altitude de Nairobi. Vale muito bem colocar, são 1.600, mais de 1.600 metros. E a primeira coisa que eu preciso falar é que se você sofreu um acidente de moto, você pode correr ainda muito perto do recorde mundial da sua prova, tá?
E na altitude, diga-se de passagem.
Joffrecão Ororo, na volta pós-acidente, foi correr o 10 mil, ex-recordista da meia maratona, perdeu o mundial de meia no passado por causa do acidente de moto. Ele era um dos grandes contatos a competir e ganhar a prova. Foi ganho pelo Kipelego Kandie. Veio, correu um 10 mil nas seletivas e vai para as Olimpíadas. A questão é que, como ele fez isso? Porque ele correu 27.01 na altitude ali do Quênia. A calculadora da galera doida diz que isso equivale a um 26 baixinho, um 26.15 a depender da calculadora. E aí você tem que lembrar que o recorde do 10 mil é 26.11 do Cheptegei.
Isso mostra também um tremendo potencial de quebra do recorde da meia maratona.
Sim. Caindo absurdos, sabe-se lá porquê, né? Às vezes é umas placas que tem lá na altitude, mas enfim. Ele próprio disse que era muito bom voltar e voltar bem, justamente porque ele tá vindo de lesão e ele precisava mostrar serviço de acordo com ele. Então, ele veio, fez um resultado muito bom, foi junto com o Robert Kiyomoi, que tava junto com ele, comemoraram muito, várias fotos deles comemorando, mas uma ausência sentida é o Ronex Kipruto, que é o recordista da prova de rua, corredor da Adidas, aliás, diga-se de passagem, e que teve um probleminha ali no pé, deu uma pisada meio torta ali, sentiu faltando 2 km e teve que sair abandonar a prova, então não vai pra Tóquio. Por outro lado, outro que vai pra Tóquio, e aí eu já vou fazer uma emendada aqui, porque como o Auror citou na entrevista dele, que ele e o Kipchoge chegou pro Camoror, falou, companheiros de treino juntos ali, ele soltou a boa e falou assim, eu tô indo pra Tóquio, eu sei. Então o Camoror aceitou o challenge accepted, e ele agora vai junto pra Tóquio, junto com o mestre.
Eu tô vacinado e o passaporte tá carimbado, e você?
Isso tudo pra dizer que sim, depois das seletivas, a Federação Keniana de Atletismo soltou todos os nomes que vão, e dentro da maratona, antes eles tinham soltado aquela lista com 4 nomes, porque eles são meio doidos, né? Eles soltam umas listas aleatórias, soltaram 4 nomes para maratona, sendo que só tem 3 vagas. E aí confirmaram as 3 vagas, tanto masculino como feminino. E aí você tem Kipchoge, ambos Kipruto e o Lawrence Cherono indo como masculino, Brigitte Kosgei, Hope Chepdengish e a Pérez Jepchirchir indo na maratona feminina.
Mas eles não têm a 4ª vaga por serem campeões olímpicos? Não tem um negócio assim?
Não, essas coisas funcionam mais no Mundial. O Mundial é assim. O Mundial de Atletismo é assim. O Olimpíada é rolê 3-3.
3 por país e já é.
Exatamente. Continuando nas seletivas, vou continuando pro fundo, que as coisas mais legais sempre acontecem lá no fundo. E aí você teve gente conseguindo a vaga com tranquilidade, o Riff Kipiega, um 1500 super tranquilo, Ferguson Cheruiyot Rotichez, o 800 garantiu a vaguinha dele também. Mas o que chamou atenção foi o 5000 e o 3 com obstáculos também tiveram a galera sentindo um pouquinho ali, as grandes estrelas do feminino, que ela era Ellen O'Beary e a Beatriz Jepkoech, acabaram ficando em segundo nas suas finais, respectivas finais. Disseram que não estavam exatamente no seu refino, no seu mais mais alto nível, mas que importante era garantir a vaga, porque elas tinham mais um mês para acabar de refinar o treino e tirar aquele suco que elas têm, aquele maravilhoso. Então, a Albiri, além de tudo, vai para a dobradinha do 5 e do 10, porque por mais que ela foi em segundo no 5, que é a especialidade dela, ela venceu muito bem a prova do 10K e mostrou que tá aí indo preparada para as Olimpíadas. Vamos ver, porque ela vai ter uma competição braba no 5 e no 10, então vai ser bem interessante. E aí, depois que a gente fala do pessoal que garantiu a vaga e tá aí, a gente tem que falar do que chamou mais atenção durante a semana, de que é quem tá fora. Entre os grandes nomes que estão fora, a gente tem uma Vivian Cheruiyo, fora da maratona, é um grande nome, já foi recordista mundial muito perto das marcas da época da Paula Radcliffe. Você tem o Conselhos Kipruto, que é o último campeão olímpico, que é o último campeão mundial. Falei dele na semana passada também, que ele tava muito mal competindo, acabou abandonando os trials, provavelmente não vai ser selecionado. E a grande história é um tal de Timothy Cheruiyo, do 1500, o rei dos últimos anos do 1500.
Cara, que cringe, eu diria. Que cringe foi essa história.
Meu estagiário Zenayo fica usando essas coisas aí, mas enfim. Que vergonha, você pode dizer, você pode traduzir. Que vergonha. E até aí não foi exatamente... Você olha a prova, você procura no YouTube, tem a gravação maravilhosa dos trials kenianos, digno de prova de Mônaco de 5K ou de corrida lá na Noruega. E o Cheruiyo faz uma prova razoável ali, chega uma hora que ele lidera, mas ele acaba na última volta não dando conta, não sendo passado. E você não vê exatamente que ele tava super se sentindo mal ou muita lesão, que ele sofreu absurdo. Mas você vê que ele não tá no potencial grande dele. E aí ele acaba chegando em quarto. Em geral, a questão dessas vagas na equipe olímpica do Quênia são os três primeiros que vão. Só que o garantido mesmo é primeiro e segundo. E a terceira vaga a federação escolhe. Geralmente ela escolhe o terceiro, mas ela pode usar essa vaga discrecionária para escolher alguém que não pôde competir ou alguém que, sei lá, teve algum problema. E aí eles podem escolher, tipo, o melhor pessoa do mundo e tá lá. E aí tava...
Sacanagem.
E aí tava
uma
toda essa...
Uma coisa é a pessoa não competir, tipo, um Bekele que alegou uns problemas ali e tal, não sei o que, beleza. Agora, o cara mofarou e aí mete uma dessa?
Não necessariamente ele mofarou, mas enfim, várias alegações.
Mofarou, meteu... A última vez que o Mofará correu, aconteceu a mesma coisa.
Justo.
O Mofará.
Várias alegações aconteceram depois. Uma delas foi que o jornalista foi atrás do técnico. O técnico dele falou que, olha, ele teve sentiu uma lesãozinha, alguma coisinha ali no posterior. Tentou correr, mas no final das contas ele não conseguiu atingir a velocidade dele justamente por conta dessa lesão, dessa pequena lesão. Por isso você vê que ele, que sempre foi uma pessoa que nas provas auge dele ali, sempre, ele sempre deu um tirambaço no final, um sprint forte. E tirava da galera ali. Às vezes controlava, às vezes simplesmente abria. E você vê que na última volta ele não deu conta de abrir, ele não deu conta nem de acompanhar a galera. Então essa foi a desculpa, digamos assim, do técnico. Falou depois que sim, ele tava bem, ele tá bem, não tem nenhum problema, ele já tá saudável de novo, já tá pronto, vai continuar competindo nas outras competições durante o ano. Só que teve esse problema nas seletivas e talvez fique fora das Olimpíadas. E aí é um talvez, porque tem várias reviravoltas aí que é muito doido. Ele mesmo chegando em quarto ainda tem chance de ir, porque tem toda uma história da federação pode escolher quem vai. Então, algumas suspeitas foram levantadas. Talvez essa lesão seja um pouco mais forte do que a gente previa. Talvez, pode ser que não haja tempo de recuperação, por isso eles escolheram outro, porque é meio bizarro você não escolher o melhor cara, o cara que dominou a distância nos últimos 3 anos.
Conspirações, eu vou botar meu chapéu de alumínio, hein?
Mas calma que não precisa ser só conspiração, pode ser só que ele tava mal no dia e rolou coisas esquisitas, mas de qualquer jeito, quando eu falei que ele ainda pode ir, é porque é o seguinte, pra você participar das Olimpíadas, você tem que ter todo esse acompanhamento do doping. Se você não tem esse acompanhamento por cerca de 1 ano, ou se você não é um atleta muito conhecido, você tem poucos acompanhamentos de doping, que é o caso do carinha que chegou em segundo. E aí é que tá o problema. Porque o cara que chegou em segundo, ele é meio que um desconhecido. Dependendo da questão, ele pode ter se colocado em dúvida e não poder competir nos Jogos Olímpicos. E aí acabaria ficando a lugar pro quarto.
Tem hormônio nesse burrito, hein? Ixi, mano.
Pode ser que sim, pode ser que não também. Não é colocando que o cara é um dopeiro, é só que ele é um desconhecido, apareceu.
É, porque aí ele tem que ter a quantidade de... Se eu não me engano, eles têm que competir internacionalmente. Os caras da maratona, eles ficam tipo, vetados de correr a maratona antes, certo tempo, não sei o quê. Sim, pode ser que entre nesse... Que encaixe nesses critérios, né?
Pode ser que precise, pode ser que não. Vai depender muito de como estão os logs ali. Então, tinha várias curiosidades, várias peripécias ali, e ele poderia acabar indo, mas por enquanto vai ter que ficar esperando de casa, que nem Patok vai poder ir. Vai ganhar Diamond League, vai, mas não vai ganhar medalha olímpica por enquanto. Continuando o resto da planilha, a gente falar que tem um monte de World Continental Tour, eu vou falar rapidinho das duas pratas que teve, porque Madrid teve uma performance estelar de vários saltadores, e aí eu vou colocar o Yulimar Rojas e o Fabrício Zango, que é o pessoal do triplo, que tá cada vez mais fazendo resultados maravilhosos, e a Yulimar Rojas, que ganhou o atleta feminino do ano passado, chegando muito perto de bater o recorde mundial também. Então fica aí um olhinho pra ficar aberto, interessante. Outra coisa que aconteceu em Madrid foi que a gente teve o retorno em boa forma e quesão olímpico do Ed Van Niekerk, que foi o recordista, fez uma prova maravilhosa, 400 metros no rio. Linda essa, eu vi, que coisa. É só porque dá saudade disso. E lá em Chorzów, na Polônia, rolou uma tentativa de world record de 1500. A gente falou tanto da Gaddafi Tsegay, que vai pro 5000, né? Pela Etiópia nas Olimpíadas, ela tentou bater o recorde do 1500, queda de babinha, ninguém sabe de baba, 3,50, só que o clima lá na Polônia, o tempo lá na Polônia tava muito quente, tava muito legal. Ela até tentou e só chegou a beliscar o 3,54, sendo que o recorde é 3,50, mas é outra que a gente vale ficar de olho.
Essas Olimpíadas tem tudo pra ter uns recordezinhos caindo durante ela, hein?
Sim, o que é muito interessante, porque Olimpíadas é uma daquelas provas que vale muito mais a vitória, né? A medalha. Sim. Do que um recorde em si. Poucos são rudistas da vida, mas muita chance de cair em alguns recordes. Voltando para continuando as notícias, a gente vai para que foi a notícia da semana por enquanto. Saiu logo na segunda-feira a possibilidade de presença de público nas Olimpíadas. A comissão ali entre do pessoal do governo de Tóquio, governo primeiro-ministro do Japão, Comitê Olímpico e toda a galera resolveu que sim, vai poder ter gente presencial nos estádios, e aí vale ou 50% do estádio ou 10 mil pessoas no máximo, o que vier primeiro. Então, por enquanto, estão dizendo que vai ser possível ter gente. Só que isso não é cravado também, porque uns dias antes, a própria governadora da cidade, da região da cidade de Tóquio ali, estava dizendo que talvez não fosse ter, porque eles ainda estão meio que numa fase amarela, vamos dizer assim, num comparativo. Eles passaram todo um tempão, praticamente um mês, dois meses, em uma fase comparativamente vermelha, de muita restrição ali, porque o negócio tava feio, e eles levantaram um pouco, relaxaram um pouco, então uma fase meio que amarela. Se as coisas continuarem piorando, até ali próximo das aberturas, pode ser que eles voltem pra fase vermelha, e aí ela já falou que se voltar no estado de restrição máxima ali, não vai ter público, por mais que fosse permitido ter público. Então vai depender muito de como vai estar a situação ali.
Lá, Copa América, veja como é que se faz.
Acabei vendo esses dias aí, parece que já tem pelo menos 140... É um Twitter, sim, né? Um Twitter de pessoas contaminadas só relacionadas com a Copa América. Quem achou que ia ser perigoso? Então, vale ficar muito de olho. Possivelmente vai poder ter público. Lógico, público só local, com todos os protocolos possíveis. Mas vai depender de como tiver a situação lá no Tóquio, lá na cidade. Sapporo, a gente, sim, também tá de olho, mas galera vai lá assistir os caras correr e marchar? Enfim, é difícil. Pra quem já foi espectador de 42, cara, dá trabalho.
É, eu acho que pra você assistir uma maratona, maratona é que nem corrida de Fórmula 1. Acho que qualquer corrida assim que a distância entre o que você quer ver e o que. Do que você quer ver e o que vai ser visto é muito longe, é melhor assistir pela TV. Então, maratona, corrida de Fórmula 1.
Corrida de Fórmula 1, os caras passam a cada um minuto e meio, pelo menos, na sua frente, uma vez. É melhor, porque os caras passam duas vezes.
Mas aí
você
pode fazer
saem.
O quê? Você pode fazer o quê? Você pode ficar naquele lugar onde é que eles vão passar mais vezes.
Duas. Eu fui assistir no Rio e vi os caras duas vezes. A hora que eles saíram, a hora que eles chegaram. Mas é legal, cara. É legal.
Quando eu vou assistir maratona aqui em São Paulo, eu espero na chegada.
Pelo menos você tá no Two Out Zone ali, né?
Sim.
Só pra continuar e fazer um emendo já, eu queria dar a notícia do Filho do Raio, do Filho do Trovão, porque aproveitando que boa parte do mundo de língua inglesa comemorou Dia dos Pais no domingo, esse domingo aqui, terceiro domingo de junho, diferente da gente que comemora em agosto. Então uma galera comemorando o Dia dos Pais ali, várias mensagenzinhas bonitas. Uma delas foi do Usain Bolt, que já tinha a filha dela chamada Olímpia, uma clara alusão a Olimpíadas. E ele mostrou que agora tem gêmeos pra aumentar a família, pra comemorar as três medalhas que ele sempre ganhava. Então, os novos nomes das duas crianças, uma é Thunderbolt.
Ok.
Outra é Saint Leo Bolt.
Ok, ok. Pode ver aí que ele gosta muito do Pikachu, né? Porque ele coloca o nome dos golpes do Pikachu aí.
Muitas piadas com o próprio nome, que já é, digamos assim, cômico ele ser chamado de Bolt o Raio. Então agora ele tem um Trovão, Thunderbolt. E o Saint Leo Bolt é a coisa que me chamou a atenção, porque ele próprio é Usain Saint Leo Bolt. Então ele meio que colocou assim, Junior, Bolt Junior. Ele simplesmente colocou Bolt Junior no filho dele.
É... Júniors pelo mundo, né? Júniors um dia vão dominar o mundo.
Exatamente. Tudo isso pra já emendar que neste final de semana vai ter o Campeonato Nacional Jamaicano. Então a gente pode esperar as notícias de velocidade, porque de resto a galera não é ali tão muito forte assim. Tem um pessoal que salta bem lá, não vou negar não. Mas vai ter, e é um acontecimento do atletismo. Vão ter mais World Continental Tour pelo mundo, mais 4 bronzes pelo menos, e a continuação do US Trials, parte 2, último final de semana com muita prova boa.
Aproveite o final de semana, pessoal, vai ter muita coisa que vai acontecer nesse final de semana. E o mais importante, pessoal, não crie expectativas.
Eu tava tentando pedir música no Fantástico pra ser o terceiro giro pedindo episódio do Marcola, mas semana que vem eu vou ganhar a música do Fantástico, então.
Beleza, então vamos fechar assim. Caso não aconteça o lendário episódio, o proibido em 77 países, porque o que que acontece, ouvinte? Esse episódio a gente tá precisando de liberação de 77 presidentes pra liberar esse episódio. Porque tá complicado esse episódio, não rola liberação. Esse episódio é proibido, apenas o pessoal do Padrim conseguiu esse episódio, mas já derrubaram. Então assim, uma chance de você conseguir é pelo Padrim, ou então você conversando com esses 77 presidentes dos países, enfim.
Se então, um dia a gente pudesse ver, tô brincando.
Você tem que conversar com o presidente do país Marília. É muito importante conversar com o presidente do país Marília,
sem conversar com o prefeito lá de Prascaba.
Prefeito de Prascaba.
O prefeito de Pereira Barreto.
De Bauru.
O secretário lá de Andradina. Sem conversar com um monte de gente pra conseguir a liberação de todas as pessoas, porque não foi liberado o termo de uso de áudio. Então,
sim.
Difícil.
Não, tá complicadíssimo.
Tá complicado. A Anvisa não liberou, não é seguro para a saúde ainda. O lote tava contaminado.
Um manda, o outro obedece. Foi assim que aconteceu. E ligaram aqui e mandaram cancelar. Foi isso que aconteceu.
Então, o ouvinte vai
ou
ter que...
Ou nem ligaram.
Ou apadrinhar, ou quem sabe um dia a gente senta no boteco e conta várias histórias.
Exatamente.
Que não puderam sair nesse episódio. Que eu vou pedir música na Fantástica. Sexta tem? Segunda-feira ou sexta-feira a gente descobre.
Uma outra coisa, ouvinte. Às vezes o giro tá saindo um pouquinho mais tarde. Aqui a gente tá um pouco atarefado essas semanas. E aí eu tô editando no outro dia. Por isso que o giro sai um pouquinho mais tarde na terça-feira, mas vai voltar ao normal nos próximos dias. Confie.
O giro sai na terça-feira, essa é a única certeza que a gente tem. Junto de que eu vou estar em casa. Então, tá tudo certo. Certo, estagiário. Então
é
a gente
isso.
Termina mais esse giro gigantesco, maravilhoso. E esperamos pelo giro US Trials.
Vai ser o extra pra gente compensar nossas faltas de episódios aí.
Nós vamos fazer um tryout, é isso? Pra gente ver se sai um negócio bom?
Provavelmente.
E com essa piada infame, a gente termina esse giro. Muito obrigado, querido ouvinte. Sayonara.
Hasta la vista.